Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, temos a honra de receber Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, a famosa CGU. Vinícius, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. E eu queria começar perguntando, obviamente, sobre a falsificação, né, as fraudes nos cartões de vacina do presidente Jair Bolsonaro e da filha dele e de assessores. A gente sabe que a investigação surgiu na CGU, mas eu queria que você ajudasse a gente a entender direitinho como é que foi essa investigação, porque você tem duas fraudes, uma cometida na prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e outra aqui em São Paulo. Quer dizer, é a mesma fraude, é a mesma quadrilha, é a mesma coisa? São duas quadrilhas diferentes, tem mais gente envolvida do que já se sabe.
Oi, Mônica. Oi, Pia. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, o que eu posso dizer sobre essas investigações, Mônica, é o seguinte: nós fizemos essa investigação começou aqui na CGU, no final do ano passado, por conta de um pedido da Lei de Acesso à Informação, que fez com que a CGU fosse analisar o caso, recebesse informações tanto do que aconteceu em São Paulo como do que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós percebemos com essas informações que havia uma vacina em São Paulo, teria sido dada num dia em que o presidente Bolsonaro não estava em São Paulo. Essa vacina de São Paulo foi registrada mais de um ano depois da data na qual ela teria sido aplicada. E depois nós tivemos também duas doses em Duque de Caxias, como vocês bem observaram. E a partir dessa, que também foram registradas um tempo depois, essas não muito tempo depois, 3, 4 meses depois. E o que nós pudemos observar em relação a essas vacinas é que havia uma dissociação entre as datas de aplicação e as datas de registro. E no caso de Duque de Caxias especificamente, ela teria sido registrada no sistema do DataSUS dentro da Secretaria de Governo de Duque de Caxias, sob responsabilidade do secretário. Não só o ex-presidente Bolsonaro teria sido registrado dessa forma, como várias pessoas teriam sido registradas do mesmo modo. No caso de São Paulo, foi um pouco diferente, porque a vacina foi registrada no sistema do governo do estado. E o sistema do governo do estado que enviou para o DataSUS. Então, lá, nós estamos investigando, no caso de São Paulo, tentando investigar e tentando chegar em quem teria feito esses registros diretamente no sistema de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo nos enviou há alguns dias as informações que nós já tínhamos pedido há algum tempo. Eles enviaram para nós e agora nós estamos analisando. O caso, assim que nós tivermos essas informações, tanto do Rio como de São Paulo, que nós conseguimos montar esse enredo, né, sobre o histórico, com as datas, com quem teria vacinado, com quem teria registrado, nós encaminhamos para a Polícia Federal. Isso foi encaminhado em fevereiro para a Polícia Federal, e a polícia conectou essas investigações que nós tínhamos feito aqui na CGU, na nossa corregedoria, com as investigações que ela já estava fazendo no âmbito do inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. E isso chegou, montou ali digamos, um enredo mesmo do que havia acontecido, que permitiu a operação que aconteceu há quase 3 semanas.
Agora, se o Pierre me permite, Pierre, só para a gente encerrar esse assunto aqui das vacinas, que é o seguinte, são duas perguntinhas. Uma é a seguinte: no Rio de Janeiro tem autoridades que foram presas, né, porque colaboraram com esse esquema. Você não consegue colocar dados de uma pessoa no sistema sem a colaboração de algum agente local. Aqui em São Paulo, são outros nomes? Tem mais gente envolvida de São Paulo ou está parecendo que é coisa de hacker? E segunda pergunta, o senhor disse para o UOL recentemente que tem militares aposentados que estavam no gabinete do Bolsonaro comprometidos. São nomes que ainda não apareceram?
Não, não, são as pessoas, começando pela segunda, né? São pessoas que já apareceram, inclusive algumas, acho que algumas delas estão presas, né? E que já, por enquanto, são as pessoas que já apareceram e que, no entendimento que a Corregedoria da CGU tem, esses militares estando na reserva, ocupando cargos civis, eles podem responder à Corregedoria enfim, do próprio Ministério, eventualmente que eles estavam lotados, ou a própria Corregedoria nossa aqui da CGU, que é o órgão central das Corregedorias. Então, essa situação. Em relação a São Paulo, o que dá para pensar agora, Mônica, que talvez seja algo de fato diferente, mas ainda não é uma conclusão definitiva, tá? Nós, por enquanto, não identificamos ali os mesmos atores que foram identificados no Rio de Janeiro, mas também os atores, digamos assim, aqueles que supostamente fraudaram o cartão de vacina, ainda não foram identificados. Então, é isso que nós estamos investigando nesse momento.
Bom, Vinícius, primeiro, obrigado por ter comparecido aqui, conversar um pouquinho com a gente sobre as tuas atividades, as tuas atribuições. Eu queria sair um pouquinho dessa questão da transparência e ir para uma outra atividade do Ministério, que é o combate à corrupção. A gente sabe que um dos instrumentos que tem sido desenvolvido para combate à corrupção é o Instituto dos Acordos de Leniência, que é aquele acordo que as empresas fazem com a CGU ou com outras autoridades do Estado, onde elas relatam práticas de corrupção ou práticas similares que elas participaram ou que elas tiveram envolvidas, e em troca elas têm uma série de benefícios, né? Elas evitam ações, evitam multas maiores, enfim, evitam maiores problemas. A gente sabe que vários acordos de leniência foram feitos no âmbito da Operação Lava Jato, alguns pela CGU, alguns pelo Ministério Público, e agora esses acordos foram questionados, né? Alguns partidos políticos entraram com uma ação de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, dizendo que aqueles acordos de leniência teriam sido feitos no ambiente de pressão, de intimidação, que aquelas empresas, na verdade, teriam sido pressionadas e intimidadas a realizar aqueles acordos e pedem, de alguma forma, ou a anulação dos acordos ou a revisão das multas impostas, a estabelecimento de novos critérios para multa que eles consideram abusivas. Queria saber um pouco qual é a posição da CGU em relação a esse pleito e se existe efetivamente em andamento alguma manifestação, alguma posição, qual que é enfim, a avaliação da CGU a respeito desse pleito e, claro, em relação às leniências que foram feitas naquele momento.
Nós temos um acordo de cooperação celebrado desde 2020, que é um acordo de cooperação técnica que envolve o TCU, a AGU, a CGU, e que nós precisamos dar mais operacionalidade a ele. É um acordo que foi elaborado lá atrás, até sob coordenação do ministro Toffoli. Nós precisamos, nesse acordo, fazer também uma discussão com o Ministério Público, para integrar mais as nossas agendas no combate à corrupção e na negociação dos acordos de leniência. E o CADE também, porque a CGU tem a sua competência de enfrentamento de fraudes em licitações mediante conluio, e o CADE tem a sua competência de combater os cartéis em licitações. Nós precisamos estruturar uma experiência exitosa de cooperação entre esses órgãos na investigação e na eventual negociação de acordos de leniência também. Acho que essa é uma agenda para o futuro. Em relação ao passado, o que nós temos feito aqui na CGU é conversar com as empresas na medida em que elas nos demandam revisão dos acordos de leniência ou formas alternativas de cumprimento das suas obrigações na negociação desses acordos. Na medida, quando nós fomos chamados a nos manifestar, até, enfim, a AGU vai fazer isso, claro que vamos discutir dentro do governo um posicionamento sobre essa ação específica no Supremo. Quando nós formos nos manifestar, nós nos manifestaremos em relação a ela. Agora, em relação aos acordos que a CGU fez, que ela, a CGU assinou, eu tenho que dizer que nós vamos defender esses acordos, até porque nós não entendemos que nenhuma desses argumentos, Pierre, se aplicam aos acordos da CGU.
Ministro, a gente queria... discute-se muito agora qual vai ser a relação do governo Lula com a questão da lei de acesso à informação, o que pode ser publicizado, o que não pode ser publicizado, por exemplo, cartão, né, os gastos no cartão corporativo, quer dizer, o que é sigilo, o que não é sigilo, o que deve ser divulgado, o que não deve ser divulgado, como que está essa discussão dentro do governo, como é que vai ser a divulgação, por exemplo, de gastos pessoais, praticamente, do presidente da República, ou de gastos do dia a dia do governo? O que envolve segurança? O que não envolve segurança? Ou tudo tem que ser divulgado? Como é a sua visão?
Olha, a minha visão, assim, olhando para a lei de acesso à informação, ela estabelece no artigo 24 que as questões, as informações relativas à segurança do presidente da República e de seus familiares devem permanecer sigilosas até o final do mandato, certo? Então, isso envolve tanto debate sobre acesso ao presidente, seja no Palácio da Alvorada, seja no Palácio do Planalto, questões relacionadas também a gastos, eventuais gastos com cartão de pagamento. Esses tipos de gastos, eles poderiam ser abertos. Claro que isso demanda uma organização, né? Algumas coisas já vêm sendo abertas na medida em que a imprensa demanda, via lei de acesso à informação, os gastos do presidente com uma viagem específica, os gastos do presidente com um evento específico, isso está sendo aberto. É claro que dentro dessa lógica, de ter uma visão de preservar a segurança do presidente.
Ministro, nessa lógica ainda, e eu acho importante essa política que o Ministério, que a CGU tem tido de abertura de informações, né, um pouco diferente do que fazia o governo anterior, que se pautava, de certa forma, pelo sigilo, por segurar as informações, por, de certa forma, não dar transparência às suas atividades. O que eu acho que é importante explicar, e talvez seja relevante você dizer, é qual é a mudança nessa política. Ou seja, qual era a política de sigilo de informações do governo anterior e qual é a política adotada por esse governo, com você à frente do Ministério. Quais foram as mudanças que foram feitas nesse setor de transparência?
Nós entramos no governo com um objetivo muito claro de fazer a transparência ser a regra e o sigilo ser a exceção. No governo anterior, essa lógica não funcionava bem assim, tanto que nós tivemos uma quantidade enorme de sigilos impostos que foram questionados e com fundamento legal de questionamento bastante importante, os famosos sigilos 100 anos com base no argumento de dados pessoais. Note que se usava o argumento de dados pessoais para fechar documentos inteiros, quando, na verdade, se você tivesse dados pessoais sensíveis ali, relativos à honra, à integridade física, enfim, à vida, um aspecto de privacidade muito sensível, era só você tajar essas partes dos documentos. Então, isso significa, de fato, uma mudança de cultura, né? Tanto que nós elaboramos os 12 enunciados que visam orientar todo o governo federal no sentido de ter uma maior transparência em relação às informações. Nós estamos fazendo treinamento com todas as áreas do governo federal, inclusive com as áreas que lidam com sigilos, com informações sigilosas com mais frequência. Nós estamos tentando também mostrar para os servidores públicos e para o governo como um todo, isso tem tido uma ótima receptividade, que a lei de acesso à informação é um instrumento de política pública muito relevante. Seja para detectar ilícitos, esse caso, por exemplo, da fraude à vacina do ex-presidente, só foi detectado porque começou com um pedido relacionado à lei de acesso à informação. Então, é um importante instrumento de detecção de eventuais ilícitos e é um importante instrumento de participação da sociedade e de geração de sinais de alerta para o governo sobre a forma como gere as informações. Então, essas informações recentes agora sobre questões de benefícios fiscais também, porque aí você tem toda uma agenda de transparência ativa também, que permite à sociedade ter acesso a informações do governo. Isso, no nosso entendimento, fortalece o papel da sociedade, né? Não existe um Estado forte, capaz, efetivo na prestação de serviços, políticas públicas, sem uma sociedade também forte na cobrança, sem uma sociedade forte na participação, sem uma sociedade forte na criação de conceitos e de estudos para ajudar na formulação de políticas públicas. No fundo, isso é um ciclo que se retroalimenta, que gera um governo mais aberto, um governo mais republicano. Essa é a agenda que a gente está tentando implementar. Por isso que eu tenho dito que, assim, usar às vezes um argumento de que, olha, o governo está abrindo os sigilos do governo anterior, mas está impondo sigilo numa situação A ou numa situação B, querendo colocar o governo em contradição, não é um argumento razoável, né? Porque, assim, a lógica é toda diferente. É só ver, assim, o governo anterior se colocava em sigilo, informações de visita de políticos ao Palácio do Planalto, presidentes de partido, enfim, visitas, agendas que deveriam ser públicas. É muito diferente das situações que ocorrem hoje em dia, em que tem esse debate sobre a segurança do presidente, mas em várias situações já estão sendo revistas, em muito pouco tempo. E acho que é isso que é importante a gente ressaltar.
Agora, Vinícius, eu queria. Essa questão da transparência total, ela não é um pouco uma quimera, assim, em relação a uma figura como um presidente da República? Porque, seguramente, um presidente da República sempre vai ter reuniões sigilosas com determinados setores da política, né? Até porque, se elas se tornam públicas, elas inviabilizam, né, as boas consequências que podem ter uma conversa. Vamos pegar como exemplo aqui, na campanha presidencial, Lula se encontrou com Fernando Henrique Cardoso. Claro que, quando a foto apareceu, essa foto foi precedida de muitas reuniões discretas, sigilosas, Alckmin, vice de Lula. Quer dizer, você tem. E isso no governo, ele segue esses diálogos que têm que ser privados para que possam evoluir, né? Para que não, para que as resistências não impeçam que eles sigam adiante. Então, não é um pouco uma quimera essa questão da transparência total? Eu queria te fazer essa pergunta e emendar já. Quer dizer, como você vai conseguir avanços aí na CGU que sejam perenes? Quer dizer, que não haja retrocessos se depois vier um governo que tenha menor apreço pela transparência. Como institucionalizar essa transparência?
Tá. Mônica, eu acho que tem duas situações. A lei de acesso à informação, ela é uma lei que prevê possibilidades de sigilos. Ela prevê situações em que você não consegue dar o acesso à informação, situações em que você pode classificar as informações como de acesso restrito, secreto, ultra-secreto. Existem situações em que você está lidando com sigilos legais decorrentes de outras legislações, que não só a lei de acesso à informação. E existem aquelas situações em que o presidente da República, ele não está atuando como presidente da República, né? Essas situações que você mencionou, por exemplo, a gente estava falando do candidato, né? E aí, como candidato, ele pode ter conversas de formação de palanque, de formação de alianças partidárias, que não são a agenda do presidente da República e que, eventualmente, não precisem, ele, como candidato, né, pode, eventualmente, não dar transparência a essas agendas, né? Então, a agenda, ela não é uma agenda de transparência absoluta. Ela é uma agenda de transparência como regra, transparência como método, transparência como forma de trabalho. né? E é claro que vai haver limites, que são impostos muitas vezes por essas situações que a própria lei prevê. E eu acho que a sociedade precisa ter em conta isso, porque senão vai ficar esse discurso eterno da contradição. Né? Toda vez que o governo colocar uma informação em sigilo porque ela tinha que ser colocada em sigilo, vão dizer que o governo está se contradizendo. Isso não é verdade, porque a lei não diz que tudo tem que ser público. A lei prevê hipóteses de sigilo, né? Inclusive documentos que podem ser classificados com até 50 anos de sigilo. E aí, se a lei prevê essas hipóteses, é porque essas hipóteses existem no mundo real. Isso não tem nenhuma contradição com a lógica da transparência. Acho que é isso que é importante ficar claro. Eu acho que aqui, assim, a gente também não pode ser ingênuo. Retrocessos sempre são possíveis. Nós vivenciamos isso no Brasil, né? E isso aconteceu em relação a várias políticas, e a lei e a política de acesso à informação não ficou para trás. Agora, talvez se não fossem os técnicos da CGU, os ouvidores de toda a esplanada dos ministérios que aplicam a lei de acesso à informação, o retrocesso poderia ter sido muito pior, poderia ter sido muito maior. Então, assim, você ter isso como uma política de Estado, como carreira, as carreiras aplicando a lei, discutindo os entendimentos com os seus superiores hierárquicos, que obviamente são superiores que têm uma agenda, no bom sentido até, uma agenda política, né, uma orientação política do presidente da República, é algo que tenta consolidar isso de uma maneira mais perene. Agora, nas próprias mudanças que o presidente Lula fez no decreto de regulamentação da LAI, essas mudanças dão mais efetividade aos enunciados que nós elaboramos aqui na CGU. Ela também permite que as informações quando são classificadas tenham as suas justificativas explicitadas, as justificativas de classificação como sigilosas, um nível um pouco maior de detalhe do que existe hoje. É claro que pode vir um presidente da República depois e revogar tudo isso, sim, pode, mas a gente vai construindo esses avanços para que a sociedade se aproprie deles e ajude num eventual governo que seja menos, digamos, afeito à lógica da transparência, seja menos dedicado à lógica da transparência, para que a sociedade ajude a resistir, inclusive as próprias carreiras de Estado, as próprias políticas de Estado também. Mas, assim, não dá para a gente ser ingênuo, né? Os retrocessos, eles existem, eles podem existir.
Muito bem. Deixa eu aproveitar um pouquinho e falando de futuro, ministro, e um pouco sobre, aí voltando para a questão do combate à corrupção, que eu acho que é o tema importante, aí, uma agenda importante do Ministério. Quando a gente olha para trás, a gente viu a Operação Lava Jato, a gente viu os excessos, os abusos que foram cometidos em nome do combate à corrupção, né? Por outro lado, é claro que o pêndulo não pode simplesmente ir para uma outra posição e ser absolutamente leniente e não haver uma preocupação com o combate à corrupção. E eu acho que o fato de você ter sido indicado para esse ministério, alguém que tem uma bagagem, que já conhece a administração pública, que tem reflexões acadêmicas sobre isso, é uma sinalização do governo que vai ter como um dos assuntos prioritários o combate à corrupção. Ainda mais quando sempre pesa em relação ao governo, uma questão de uma relação muito ruim com o que aconteceu na Lava Jato. Então, a minha pergunta aqui é no sentido do que vai ser feito a partir de agora em relação ao combate à corrupção, quais são os pontos que podem ser aprimorados para que, por um lado, a gente não caia no excesso, no arbítrio, no abuso que pautou a Operação Lava Jato, mas que também, por outro lado, não haja um desleixo nesse combate. Eu imagino que vocês têm aí alguns pontos, tem algumas propostas, eu acho que é importante que a gente possa ouvir um pouquinho sobre isso.
Na verdade, o que a gente precisa fazer, eu acho que num primeiro momento, é ver se a nossa capacidade de detecção está adequada ou não. Então, Então, aqui na CGU, a gente já tem trabalhado bastante dentro da nossa área de inteligência, integrando as áreas, né? A área, a gente tem uma área de operações especiais, a gente tem uma área de combate à corrupção, né? Que está ali na área de integridade privada, que toca os processos de responsabilização. E a gente tem uma área de inteligência, de análise de dados aqui. E nós temos toda a inteligência, Bir, que decorre das nossas auditorias feitas pela Secretaria Federal de Controle. Então, tudo isso agora está sendo integrado dentro de uma lógica que busca uma criação de um aparato mais robusto para combater a corrupção e para melhorar a nossa capacidade de detecção aqui na CGU. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Você, de fato, conseguir investigar mais e melhor casos mais importantes em termos de impacto. Segunda questão relevante, eu acho que tem a ver com a coordenação dos órgãos. É importante a gente criar um ambiente em que a competição institucional tenha um ponto de parada. Porque se investiu muito no Brasil nessa lógica da multiplicidade institucional. Né? Então, nós temos a lei de improbidade com vários entes competentes, nós temos a lei de combate à corrupção, a lei anticorrupção com vários entes competentes, a gente tem a lei de defesa da concorrência, a gente tem toda a legislação criminal, a gente tem a lei de licitações, então a gente tem todo um arcabouço que puxa interpretações de competência ampliadas de vários órgãos, certo? Isso, durante muito tempo, foi visto como algo positivo, muito positivo, porque gerava uma competição institucional, diminuía o risco de captura, porque se um órgão tinha algum risco de captura pelo mundo do mercado ou pelo próprio governo, outro não, então outro podia investigar e assim por diante. Só que essa competição, talvez ela tenha se extravasado além do necessário, porque é importante que, a partir de determinado momento, né, quando uma dessas autoridades inicia uma investigação, torna pública uma investigação por meio de uma operação, por exemplo, as outras se irmanem num esforço de cooperação na investigação, de criação de um ambiente mais coeso naquela investigação específica, que possa envolver, eventualmente, se houver essa demanda, uma negociação de acordo de leniência, por exemplo. Né? Uma discussão sobre uma aplicação de uma dosimetria de multa ou de reparação de danos que seja algo consolidado entre essas autoridades e digamos, respeitado por todas elas. Esse é um caminho, Pierre, que eu acho que ele tem que ser seguido, mas ele precisa ser operacionalizado. Porque, do ponto de vista normativo, a gente já teve alguns avanços. Eu acabei de citar aqui o Acordo de Cooperação Técnica de 2020. Eu acho que a gente tem que dar operacionalidade maior para essas agendas e um comprometimento que se estabeleça antes da gente ter uma grande operação novamente. Porque depois que a gente tiver essa grande operação, é muito mais difícil você fazer essas coordenações. Né? Então, a gente precisa estabelecer essa lógica operacional antes. E é isso que a gente está trabalhando. Vamos ver se ao longo do ano a gente consegue dar alguns passos na efetivação dessa cultura.
Infelizmente, o nosso bate-papo aqui tem meia hora só, então a gente vai precisar encerrar. Mas eu queria agradecer a tua disponibilidade, agradecer mais uma vez a tua atenção e todo o trabalho que vocês têm feito aí na CGU. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Mônica, Pierre. Um abraço para todo mundo.
Obrigada, ministro. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.